Se eu pedisse para quem está ouvindo a gente fechar os olhos agora e imaginar uma instituição histórica, sabe? Com séculos e séculos de tradição, atuando no Brasil inteiro, qual seria a primeira imagem que vem à cabeça?
Olha, o imaginário popular vai logo para um museu, né? Regras super rígidas, prédios antigos.
Exato, livros intocáveis. Tem uma expectativa de que as coisas ali dentro são feitas, tipo, exatamente do mesmo jeito desde a fundação. O senso comum é que tradição é sinônimo de ficar parado no tempo.
Sim, é uma percepção muito natural. As pessoas tendem a achar que, para manter a essência de alguma coisa, não se pode alterar absolutamente nada, né? Nem na forma de operar, nem na comunicação.
Mas e se eu dissesse para nossa audiência que uma dessas instituições centenárias está, tipo, neste exato momento, treinando lideranças com salas de escape game?
Nossa.
E tem mais, integrando inteligência artificial nos processos pedagógicos e desenvolvendo plataformas digitais que estão disputando prêmio de inovação tecnológica na Europa.
É um choque de realidade para quem acha que tradição não inova, né? E é muito bacana porque desconstrói total essa ideia. Na verdade, quando a gente entende bem a tradição, ela deveria ser o maior combustível para inovar.
Com certeza. E é exatamente essa dinâmica fascinante que a gente vai investigar a fundo na nossa análise detalhada de hoje. Só para situar todo mundo na linha do tempo, a gente está às vésperas de um evento gigantesco.
O concílio.
Isso. De 26 a 30 de agosto de 2026, vai rolar em Florianópolis, Santa Catarina, o 35º Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB.
E o concílio, para quem não está muito familiarizado com essa estrutura toda, é basicamente o órgão máximo da igreja, sabe? É onde as grandes decisões acontecem a cada 2 anos.
Um evento enorme.
Sim, imagina uma assembleia com cerca de 96 delegados e delegadas. Essa galera viaja de todas as partes do Brasil, representando os 18 sínodos que são, como se fossem as regiões administrativas da igreja.
Bom, a gente já fez um mergulho profundo antes, focado nas ações de missão deles, né? Mas hoje a nossa pauta é dissecar prestação de contas da prioridade formação. A ISLB estabeleceu umas metas missionárias até 2030, que são, olha, bem ambiciosas.
Muito ambiciosas. A ideia central deles é capacitar pessoas em absolutamente todas as fases da vida. Não importa a função que exercem, o objetivo é que vivam a fé de forma engajada. E a quantidade de iniciativas nesse relatório é impressionante.
É uma avalanche de dados interessantes. O que mais me chamou a atenção não foi só o que eles estão fazendo, mas o como.
É o método, né?
Exato. Como traduzir uma mensagem teológica que tem raízes lá na reforma do século XVI para, sei lá, uma criança neurodivergente? Ou para um adolescente que já nasceu rolando feed de rede social?
E a resposta deles para isso começa bem na base. Eles não veem a formação como algo que liga só quando a pessoa vira adulta. É uma caminhada contínua, né?
Então, bora começar do princípio. Olhando para o trabalho com as crianças, os números já mostram muita coisa. O culto das crianças online, por exemplo, eles lançaram 16 vídeos inéditos e bateram 20 mil visualizações.
20 mil é muita coisa para um nicho bem específico.
Demais! Mas o que me fez parar de ler e arregalar o olho foi o foco na acessibilidade. A igreja promoveu oficinas específicas para capacitar as lideranças na inclusão de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA.
Nossa, isso é estrutural, né? Precisamos até pausar aqui, porque incluir crianças com TEA não é só abrir a porta e falar entrem.
Pois é.
Envolve entender de regulação sensorial, sabe? Treinar quem conduz a atividade para lidar com crises, adaptar iluminação, volume de som.
E eles não pararam na oficina, não. Eles fizeram um seminário sobre como usar a inteligência artificial para organizar esses materiais pedagógicos inclusivos.
e é aí que está a sacada genial. Quando a instituição usa IA para estruturar o material mais rápido, ela tira aquele peso burocrático de quem está ali ensinando.
Sim, libera tempo.
Exato. Libera essas pessoas para focarem no que a máquina não faz, que é o olho no olho, o acolhimento humano.
Faz todo sentido. A tecnologia resolve o processo chato para que o humano possa ser de fato humano. E eles também colocaram um orçamento para jogo nisso, né?
Colocaram.
Eles têm uma meta de subsidiar 75% das assinaturas da revista O Amigo das Crianças até 2029. Ou seja, democratizar o acesso tem dinheiro na mesa, não é só discurso.
É o planejamento financeiro acompanhando o pedagógico. Mas aí o tempo passa, essas crianças crescem e viram adolescentes.
E aí o nível de exigência muda de patamar. Quem convive com adolescentes sabe o desafio que é prender a atenção deles hoje em dia.
Sim, e a ISLB reconheceu isso com uma franqueza que eu achei super madura no relatório. A constatação foi que as metodologias clássicas lá dos anos 2000 simplesmente não dialogam mais. Precisava de uma ruptura de linguagem.
E a ruptura veio em formato de escape game.
Pois é.
Eles criaram um escape game bíblico chamado A Partir do Coração. E não foi um testezinho pequeno. Cerca de 4 mil adolescentes participaram. Mas olha, eu confesso que de cara eu fiquei um pouco cética.
É, soa meio arriscada, né?
Total. Quando junta jogo moderno com texto bíblico, o risco de ficar uma coisa meio forçada, sabe, tentando ser jovem, é gigante. Como que isso funciona na prática?
Eu entendo seu ponto. É a armadilha clássica da gamificação. Muita gente acha que é só dar ponto para tarefa chata. Mas o escape game de verdade usa pedagogia ativa.
Tá, e como é isso lá dentro?
Os participantes são literalmente trancados, às vezes fisicamente, às vezes metaforicamente, num cenário. E precisam resolver enigmas colaborativos correndo contra o relógio. O adolescente deixa de ficar lá sentado só ouvindo e vira o protagonista que precisa usar os princípios da história para tomar decisão rápida.
Ah, é a diferença entre assistir a um documentário de sobrevivência no conforto do sofá e ser largado na selva à noite só com uma bússola.
Bem por aí.
Tipo, você tem que agir, tem que negociar com a equipe, controlar o estresse. O aprendizado entra pela vivência, né? Vira uma memória corporal até.
Com certeza. A neurociência bate muito nessa tecla. O cérebro retém muito mais informação quando tem emoção envolvida. E o escape game cria esses ambientes seguros, sabe? O jovem testa limite, debate com um colega e erra sem medo de ser punido.
Atualiza a tradição sem perder a mensagem. E essa energia não ficou só contida no jogo. Essa galera amadureceu e foi para a linha de frente. O Congresso Nacional da Juventude Evangélica, o Congrenage, lá em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, reuniu 1.400 jovens.
1.400 é um evento de peso.
É muita gente. E o que me impactou de verdade foi que a Juventude Evangélica, a JE, mandou uma delegação de 14 jovens para a COP30 lá em Belém.
Caramba, na COP30?
Sim, e eles não estavam lá a passeio. Foram reafirmar publicamente o compromisso da igreja com a justiça climática e o cuidado com a criação.
Isso demonstra que a formação base lá atrás funcionou. Porque formar um adolescente não é só para ele ficar orbitando ali dentro do prédio da comunidade, né? É para empoderar essa pessoa na sociedade civil. Discutir clima na ONU é aplicar na prática a teologia de cuidado com o mundo que eles viram no culto infantil.
Exato! O que puxa a gente para a próxima fase dessa linha do tempo natural. Essa juventude cresce, entra no mercado, forma família. E a formação precisa se transformar de novo para abraçar as pessoas adultas e as lideranças voluntárias. Porque quem segura a barra do dia a dia das comunidades, no fim das contas, são essas pessoas.
Sem dúvida alguma, a vida adulta comunitária pede outro tipo de engajamento. E a igreja tem grupos com raízes históricas profundas nisso. Tipo a OASE, que é a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, e a LUT, que é focada nos homens.
E aqui entra um desafio que me pareceu um dos pontos mais sensíveis e complexos do relatório. Eles mapearam a necessidade urgente de envolver mais os homens nas reflexões sobre justiça de gênero.
Esse é um ponto crucial.
E também de adaptar o trabalho para acolher as várias configurações familiares de hoje. Como que se muda a cultura em espaços de adultos que já têm seus costumes há décadas?
É um trabalho de formiguinha. Envolver homens na justiça de gênero é super necessário porque esse debate sempre foi terceirizado para as mulheres, como se fosse uma pauta só delas, sabe?
Uhum, sobra tudo para elas.
Pois é, uma instituição só gera mudança quando chama quem tem certos privilégios para repensar as práticas. Exige uma coragem institucional para não fingir que a família padrão dos anos 70 é a única que senta no banco da igreja hoje.
E para equipar essa galera, eles criaram um programa Comunidades Criativas. Capacitaram incríveis 1.800 lideranças. Mas eu quero puxar o holofote para uma metodologia que eles usaram chamada Bibliolog. Alcançou 2.200 pessoas, inclusive aplicaram com os jovens no Congresso.
O Bibliolog é fantástico.
Mas peraí, eu fiquei com dúvida na mecânica. Pelo que eu li, é uma leitura bíblica onde as pessoas assumem papéis, falam em primeira pessoa. Isso não vira um, sei lá, teatro amador bagunçado? Qual é o rigor pedagógico do negócio?
É uma ótima pergunta, porque parece bagunça se explicar rápido, mas é altamente estruturado. O Bibliolog não é teatro, não tem encenação. Ele se apoia na ideia de investigar os espaços em branco de um texto antigo.
Como assim? Espaços em branco?
Tipo, o texto diz o que a personagem fez, mas não fala o que ela sentiu na hora. Aí um facilitador super treinado conduz o grupo para dentro da cena. A pessoa só precisa responder da perspectiva da personagem o que ela faria ou sentiria ali. Não precisa atuar.
Ah, entendi. Então a pessoa conecta o conflito lá do texto antigo com a vivência real que ela tem hoje.
Perfeito. O texto ganha uma voz coletiva. Imagina as respostas de uma mãe solo ou de um jovem desempregado preenchendo as lacunas daquela história. É uma formação extremamente descentralizada e dialogada.
Digestão que me deixa curiosa.
O Brasil é gigante. A ICLB tem 18 sínodos. A realidade de uma comunidade ribeirinha lá na Amazônia é tipo outra galáxia comparada a uma comunidade de descendentes de alemães do interior de Santa Catarina.
Mundos completamente diferentes.
Sim. Se os métodos focam tanto na adaptação local, como que uma igreja desse tamanho não se fragmenta? Como mantém a unidade no meio de tanta diversidade?
Esse é o coração do sistema deles. Uma corporação comum ia tentar padronizar tudo, né? O mesmo manual, lido do mesmo jeito de norte a sul. A ICLB faz exatamente o oposto. A unidade vem de um conceito teológico deles chamado sacerdócio geral de todas as pessoas que creem.
Tá, e traduzindo isso para gestão prática?
Significa que a liderança nacional entende que a base é perfeitamente capaz de tomar decisões. Eles não microgerenciam as comunidades locais. Eles capacitam os conselhos sinodais de educação cristã. Você dá a base teológica comum e confia que o líder regional vai saber vestir essa base com a roupa cultural do seu próprio estado. É o propósito que une, não o roteiro engessado.
Mas para essa engrenagem gigante de voluntários rodar, boa vontade não basta, né? Precisa de gente vocacionada e super qualificada, o que nos leva ao Ministério com Ordenação.
Sim, os números materializam o tamanho dessa rede de cuidado. Hoje, eles têm 1.226 ministros e ministras.
É bastante gente focada nisso.
Muito. A maioria, 980 pessoas, está no Ministério Pastoral. Mas eles também formam para as áreas específicas. São 118 no Ministério Diaconal, focado na ação social, 67 no missionário e 61 no catequético. E na questão de gênero, são 66% homens e 34% mulheres nesses ministérios.
E manter essa formação custa caro. Eles injetaram quase 2 milhões de reais via Fundo de Financiamento, o FFAFT, para garantir que os estudantes consigam terminar os estudos. Mas o que eu achei incrível foi que o cuidado não acaba no dia da formatura.
Ah, o suporte contínuo.
Isso. Eles têm seminários de saúde integral, como um específico para quem completa 15 anos de ordenação, porque o cansaço de lidar com gente o tempo todo pesa muito.
Pesa demais. Liderar a comunidade e gerenciar a complexidade humana o tempo todo. E por isso, a inovação mais legal deles aqui não foi estrutural, foi no modelo de avaliação de desempenho dessas lideranças. Eles saíram do modelo chá, tradicional, e foram para o modelo chave.
Nossa, olha, quem trabalha com RH precisa ouvir isso agora. O modelo chave de conhecimento, habilidades, atitudes é o feijão com arroz do mundo corporativo. Você sabe a teoria, sabe executar, tem postura proativa, ok. Mas a igreja adicionou o V de valores e o E de emoções. O modelo chave.
Exatamente.
Mas cá entre nós, avaliar a emoção, isso não abre uma margem perigosa para a subjetividade? Como que avalia a emoção de forma justa?
Hoje, saber teologia e teoratória, ou CUH, é só o pré-requisito. Os atritos reais estouram na mediação de conflitos, no trato com a diversidade, no acolhimento ao luto.
Uhum. É a inteligência emocional na prática.
Sim. De que adianta conhecer grego e hebraico se o líder projeta as próprias frustrações no grupo na primeira crise, né?
É bem tipo treinamento de pilotos de avião, sabe?
Como assim?
Pensa comigo. Na escola de avião, o piloto aprende aerodinâmica, decora lá para que servem os 300 botões da cabine, entende de meteorologia. Isso é o conhecimento e a habilidade, o C e o H.
Certo.
Mas quando o avião está a 30 mil pés, atravessando uma tempestade violenta, o painel piscando vermelho e o pessoal gritando, saber a teoria não salva o voo. O que impede a tragédia é a capacidade do piloto de controlar o próprio pânico, regular a emoção e agir pelo valor de proteger vidas. É o V e o E. Na gestão de comunidade, as tempestades são relacionais.
Nossa, essa metáfora é perfeita. A habilidade técnica coloca na cadeira, mas a regulação emocional impede a queda em momento de crise. E eles deixam esses comportamentos esperados bem transparentes. Não é para caçar as bruxas, é para dar um roteiro holístico para quem quer se preparar de verdade.
Bom, a gente falou de inteligência emocional, de dinâmicas analógicas tipo escape game, mas tem uma frente que amarra tudo isso num pacote super contemporâneo que é o futuro digital.
Sem dúvida. A espiritualidade de minha igreja também reflete em como ela administra seus projetos e paga as contas. Por isso, eles fizeram uma parceria com a Faculdades EST para cursos de especialização em gestão de 390 horas.
É uma carga horária densa.
Muito. E não é papo abstrato. É gestão financeira real, aspecto tributário, captação de recursos, mediação de conflitos, para lideranças institucionais e comunitárias.
Mas, olha, a grande estrela digital dessa prestação de contas que me fez realmente arregalar os olhos é o AVA e ECLB, o Ambiente Virtual de Aprendizagem.
O AVA é um case de sucesso absurdo.
Lançado oficialmente em março de 2025 e um ano e pouco depois, em maio de 26, já tinha 1.519 participantes. Mas segura esse dado. 86% das pessoas na plataforma não são ministros ou ministras ordenadas. São pessoas leigas, voluntárias. E quase 62% são mulheres.
É um engajamento orgânico impressionante. Alcançou todos os sínodos.
Sim. Mas aí eu te questiono. Eu já vi multinacional injetar milhões em plataforma de learning que vira um cemitério virtual. É, porque ninguém entra. Como uma igreja convence voluntário a estudar no tempo livre com essa taxa de adesão?
Você tocou bem no calcanhar de Aquiles da educação corporativa. Plataforma falha porque vira um depósito frio de PDF e vídeo, né? A pessoa entra, vê sozinha, faz um quiz e sai.
É, super solitário.
O diferencial do AVA da ISLB é que eles focaram no acompanhamento pedagógico contínuo. Eles mantiveram o fator relacional. Tem gente real por trás da tela tutorando as turmas, criando fóruns. Eles não abandonaram a ideia de comunidade só porque foram pro virtual.
E a prova de que isso funcionou é que o AVA foi finalista de um prêmio internacional de e-learning lá na Espanha, concorrendo como projeto emergente com maior potencial.
Concorrendo na Europa.
Sim, imagina só. Uma igreja histórica brasileira desenvolvendo tecnologia educacional e sendo avaliada por parâmetros de inovação lá fora.
É o ápice daquela nossa quebra de expectativa do início do papo. Mas o próprio relatório tem os pés no chão, sabe? Eles sabem que tem barreiras, principalmente a exclusão digital. O Brasil ainda tem bolsões enormes sem internet decente. O desafio agora é consolidar essa cultura para que o AVA seja a base do futuro e não só uma novidade passageira.
Bom, a nossa investigação de hoje mostra uma coisa muito poderosa. Olhando para a prioridade de formação do relatório do Concílio, a gente não vê gente sentada no banco esperando o tempo passar. É uma rede muito orgânica.
Totalmente em movimento.
Desde a capacitação para acolher crianças no espectro autista, a coragem de usar escape game com adolescentes, os métodos como o Bibliolog, o modelo-chave de RH,
tudo converge para essa rede digital premiada que devolve o conhecimento lá para a ponta.
O resumo da ópera, para quem acompanha a gente, seja quem é gerente de projeto, diretor de escola ou organiza um coletivo, é bem nítido. Planejamento estratégico não se faz só com planilha de resultado imediato. Tem que olhar para as pessoas em cada ciclo da vida delas. Se a sua mensagem tem valor, ela tem que ser traduzida o tempo todo.
Eu não poderia concordar mais. Se uma instituição secular, baseada em séculos de história, consegue unir tradição teológica com inteligência artificial, gamificação e e-learning para empoderar voluntários num país continental, o que isso ensina sobre como a gente lida com as nossas próprias equipes, né?
É o tipo de reflexão que tira a gente da zona de conforto.
Total. E eu quero deixar um último pensamento provocativo para quem está ouvindo para processar depois. A gente passou a última década inteira culpando as telas por isolar as pessoas, por acabar com a coletividade. Mas e se o verdadeiro pulo do gato da inovação para o futuro não for criar tecnologia para isolar a gente em bolha? E se a revolução for descobrir como usar essas telas, essas IAs, para organizar nosso tempo e nos reunir fisicamente com empatia e cuidado humano real? Fica a reflexão.